Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição de quórum.
Bom dia a todos. Vereadora Celiane, da SOS, vereador Deusimar Fortunato, vereador Fred Godoy, vereador João Feitosa, vereador Ederson Lopes, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Jackson Charles, vereador Deusimar Fortunato, vereadora Cleide Hilário, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude da nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão da sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos, para o louvor da sua glória, os que de antemão colocaram sua esperança em Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6, 11 e 12.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, solicita a segunda secretária, vereadora, Cleide Hilário, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 7 dias do mês de dezembro de 2021, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vice-presidente, vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Andréa Rezende, Cleide Hilário, João da Luz, José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatando o quórum. O senhor presidente, em exercício, declarou a sessão aberta. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Decreto Legislativo 2.263 de 2021, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a criação de comenda vereadora Francisca Miguel às mulheres que têm prestado relevantes serviços em prol da luta pelos direitos da mulher anapolina e da outras providências. Usou a palavra Frederico Godoy. A sessão foi suspensa para outorga de título de cidadania anapolina ao Dr. Salomão Araújo de Andrade, por iniciativa do vereador Frederico Godoy. Usaram a palavra também Cleide Lari e Reamilton Espíndola. Grande expediente. Usaram a palavra Hélio Araújo, Andréa Rezende, João da Luz, Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente, houve a votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 245 de 2021, de autoria da vereadora Celiane, da SOS, dispõe sobre concessão de título de cidadania a Marinete Carvalho Ramos e da outras providências. Aprovado com 21 votos. Favoráveis à unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 229-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui no município de Anápolis a Semana Municipal do Lixo Zero, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 247-2021, de autoria do vereador Hélio Araújo, institui o dia de Demolei em Anápolis, aprovado por maioria dos presentes, com 4 votos contrários. Cleide Lares Z, José Borges, Delcimar Fortunato e o Ederson Lopes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 249, de autoria do vereador Lizê José Borges, declara a utilidade pública da Associação Mãos e Sonhos Rosa Teixeira e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve revotação da indicação de requerimentos, usaram a palavra pela ordem Jean Carlos Jackson Charles. Comunicação, usaram a palavra Jean Carlos e Domingos Paulo de Souza. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente em exercício declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia seguinte. Comunicações. Senhor presidente, com vossos cordiais cumprimentos, comunico a vossa excelência, o vereador Lisieiro José Borges não participará da sessão ordinária no dia 8 de dezembro devido a imprevistos urgentes surgidos de última hora. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, segunda secretária, vereadora Cleide Hilário. Também aproveitando o momento e justificando a ausência da vereadora Thaís Souza por motivo de agenda externa, da mesma forma da nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, se ausenta da sessão ordinária de hoje. Quero cumprimentar o nosso amigo jornalista Nilton Pereira, da Rádio Imprensa, seja sempre bem-vindo aqui ao plenário. Da mesma forma, Evaristo Pereira, Rádio São Francisco, Vavá, também seja sempre bem-vindo. Os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Ainda em tempo, registrando a presença dos vereadores em plenário, João da Luz e professor Marcos Carvalho, solicitando a segunda secretária que faça a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões pertinentes de mérito.
Projeto de Lei Legislativa 264/2021, vereadores Edmilson Mercado Serve Bem e Hélio Araújo, dispõe sobre a concessão de título e cidadania napolina ao senhor Francisco Soares de Souza, PL, Projeto de Lei Ordinária 265/2021, prefeito municipal da nova redação à Lei 2790, de 21 de novembro de 2001, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social e da outras providências.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Vamos abrir o pequeno expediente já com três oradores inscritos, iniciando a fala, vereador Frederico Godoy.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, os demais vereadores na pessoa do Jackson Charles, imprensa, Rádio Manchester. Presidente, o que me traz à tribuna é decorrer um assunto que o líder do prefeito ontem, Jackson, falou sobre o ITBI, a isenção do ITBI. E tivemos a grata surpresa, presidente, o vereador Jackson, líder do prefeito, eu recebemos várias ligações sobre quanto esse serviço está sendo feito ali pelos funcionários, pelos servidores da prefeitura. Então, a procura está muito grande dessas guias de TBI. Eu gostaria de pedir ao líder do prefeito, ao vereador Jackson, que depois veja com o prefeito, para a gente aumentar o número, vereador, de servidores que vão emitir essas guias, vendo que o serviço aumentou muito, o número de servidores, a gente não esperava essa procura tão grande e o número de servidores continua o mesmo. Então, a gente sabe que está tendo um sobrecarregamento, sobrecarga nesse serviço. Esse serviço hoje é feito apenas pelo Zap da Prefeitura. Pedir a Vossa Excelência também que volte, juntamente com o prefeito, que peça ao prefeito que volte esse serviço, que seja feito também pelos rápidos, pelo Rápido Dona Shop, que hoje é feito através só do Zap, porque senão logo teremos esse represamento e a gente sabe que o prazo de 60 dias é um prazo bom, mas talvez teremos que estender esse prazo para mais algum tempo. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que cobre isso do prefeito, que aumente um pouco o número de servidores, porque o serviço, essa indicação sua, teve uma adesão muito grande. Isso é bom para os cofres públicos, isso é bom para a população que estava ali com a sua escritura engavetada. Então, parabenizei já a Vossa Excelência ontem por essa atitude, mas que peço também que olhe isso com carinho junto ao prefeito. E também falar sobre um evento, presidente, que tivemos ontem, juntamente com a Juliana, da Casa Joana. Agradecer o Subem, na pessoa do Aderbal, na pessoa do Juliano, meu amigo, que lá levamos 35 crianças especiais, crianças deficientes, para passar uma tarde ali no Subem. Eles lancharam, brincaram, tomaram refrigerante. Então, agradecer todas essas pessoas do SUBE que estiveram lá, todos os funcionários que nos tiveram de prontidão, com um sorriso no rosto, pronto a atender essas crianças lá. Fiquei muito feliz em passar essa tarde com essas crianças, juntamente com a Juliana da Casa Joana, e só agradecimento a todas essas pessoas. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, vereadora Celiane da SOS. Registrando a presença em plenário dos vereadores Reamilton Espíndola e Edmilson do supermercado Serve Bem.
Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa na pessoa da minha amiga Cleide Lário. Assim como cumprimento a imprensa local, cumprimento todos vocês aí de casa que estão nos ouvindo, nos assistindo. Minha fala hoje é uma fala de muita indignação, revolta, como protetora, como pessoa, cristã e vereadora. Nesses últimos dias, tem sido marcado por muitas manchetes, muitas imagens e reportagens sobre os maus-tratos. Teve em Pires do Rio, uma crueldade, fizeram com um animalzinho que estava numa calçada, dois homens grandes, adultos, crescidos, chutaram esse animal de forma covarde. Isso é covardia quando você faz isso a um animal. Outro fato muito triste, lamentável, que não só trata os maus-tratos aos animais, ocorreu em Goiânia, quando um ex-namorado, ele mata a paulada, uma shih tzu, para simplesmente atingir a namorada. Isso é o que acontece quando relacionamentos também abusivos têm, e nós precisamos justamente lutar contra a violência à mulher também, e agora eles estão, além de atingir a mulher, eles também estão matando a pauladas os próprios animais da vítima. Em Goiânia, aconteceu esse fato, foi muito triste, lamentável, muito próximo a nós. Aqui em Anápolis, ontem, que na grade da rodoviária, foi encontrado um gato morto, com suspeita de maus tratos, ele pendurado na grade. Isso é lamentável, isso é cruel. Então nós não podemos, enquanto cristãos, enquanto seres humanos, aceitar que essas pessoas façam aos animais e que não sejam punidas, não sejam denunciadas. Nós precisamos urgentemente, já fiz um requerimento ao governador Ronaldo Caiado e clamo mais uma vez por uma delegacia dentro de Anápolis contra maus tratos e do meio ambiente. É preciso, os policiais, as delegacias, ontem mesmo falei com o doutor Renato de uma delegacia, o doutor Renato também está abismado com a quantidade de números de crueldade aos animais em Anápolis. Por isso é necessário que a delegacia venha para Anápolis, é necessário que as pessoas tenham consciência. E nesse mês de dezembro, que é o mês verde, é o mês que nós trabalhamos, nós enquanto protetores, agentes políticos, trabalhamos a conscientização de maus tratos e abandono aos animais. Eu deixo aqui a minha fala, o meu repúdio, inclusive a um vereador de Tucumã, Pará, que ele, infeliz nas suas palavras, falou que os animais, gatos e cachorros, fossem destinados ao zoológico para virar comida de leão. Gente, isso é muito sério. Como que um agente político usa a tribuna para falar uma barbaridade dessa? Isso é crime. Maus-tratos animais é crime. Se ele não sabe, é bom que estude antes de falar numa tribuna, em qualquer lugar que seja. Mas antes de ser lei, nós, enquanto cristãos, precisamos sim abater a crueldade que está havendo com os animais. Devolvo a palavra e agradeço a todos. Fiquem com Deus.
Obrigado, vereadora Celiane da SOS. Na sequência, não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e abrimos o grande expediente, já convidando a primeira oradora inscrita, a vereadora Cleide Hilário. Registrando também a presença em plenário dos vereadores Hélio Araújo e vereador Jean Carlos.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui a mesa diretora, em nome do presidente desta casa, Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos os demais colegas, Em nome do vereador Jackson Charles, meu amigo Jackson Charles, que está muito elegante. Cumprimento todos os ouvintes da Rádio Manchester, a todos os internautas que nos acompanham pelo YouTube. Senhor presidente, o que me traz aqui hoje é de grande alegria, é para falar sobre a inauguração do nosso templo, o nosso primeiro templo que estamos construindo aqui em Anápolis. Eu sou cristã há mais de 20 anos e há mais de 20 anos pertenço à Igreja Universal, ali onde faço a obra com muito prazer. E há mais de 18 anos, senhor presidente, esperamos ali a construção daquele templo. E hoje nós estamos aí há poucos dias da inauguração de uma grande obra, um hospital espiritual. E é com imenso prazer que hoje eu subo aqui a essa tribuna para convidar a todos os colegas, a todos os ouvintes para que participem com a gente nesse dia 12, às 18 horas, da inauguração daquele templo. Tivemos aqui alguns colegas que estiveram ali presentes, acompanhando os nossos processos de liberação de obra. E hoje nós vemos ali, Jackson Charles, uma realidade, uma obra grandiosa que, com certeza, naquela região onde está sendo construída, vai mudar, sim, a característica daquele local.
A parte, vereador.
Só um minutinho, eu já lhe dou a parte, vereador. Então, a Igreja Universal, ela existe há mais de 44 anos, onde trabalha com obras sociais, ela trabalha buscando sempre ajudar o próximo, e aqui em Anápolis nós já estamos há mais de 25 anos. E sempre junto da população, sempre ajudando o povo, trabalhando com obras sociais, trabalhando com famílias de presidiários. Então, nós atuamos em vários campos. E aquela obra ali, para o senhor presidente, vai, com certeza, fazer uma diferença na obra da igreja. Uma paz, vereador.
Vereadora Cleide, obrigado pela palavra. Eu quero parabenizar Vossa Senhoria pelo empenho, desde o início daquela obra, onde eu, então, era secretário de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, e aquela obra, aquele processo, estava totalmente travado na prefeitura.
É verdade.
E a senhora me procurou, e nós conseguimos destravar o andamento daquele processo para que o alvará ele fosse liberado, o alvará de obras, o alvará de construção, e aquela obra teve início. E mesmo assim, a senhora ainda continuou atuando nos bastidores, atuando nos entes políticos, para que não houvesse empecilhos, para que chegássemos ao dia 12, essa data tão esperada, que é a inauguração do templo da Igreja Universal do Reino de Deus aqui na cidade de Anápolis. E eu quero parabenizar, através da pessoa da Vossa Senhoria, o trabalho que a Igreja Universal faz em todo o mundo. E aqui em Anápolis não é diferente. Um trabalho de restauração de famílias, restauração de vidas, restauração de casais, tirar muitas pessoas que estão na dependência química e trazer dignidade novamente a essas pessoas, uma libertação e uma cura desses caminhos de morte, e dizer que, além da parte espiritual, além do trabalho que aquele templo que vai ser inaugurado dia 12 vai poder proporcionar à população, eu creio que ali também se tornará um ponto turístico da cidade de Anápolis. Aonde a Igreja Universal constrói os templos, por todo o Brasil e mundo afora, se tornam pontos turísticos da cidade onde está implantado. E Anápolis não será diferente. É uma excelente localização na principal avenida da nossa cidade, que é a Avenida Brasil, e tenho certeza que vai atrair turismo religioso para a cidade de Anápolis e vai fomentar o comércio. Eu não tenho dúvidas de que em pouco tempo, aquela região em torno ali da Catedral da Igreja Universal, ela vai ser fomentada e vai mudar a cara dos comércios ali na região. Então fica aqui os meus parabéns.
Obrigada.
Da pessoa de Vossa Senhoria a toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigada.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Vereador, só para contribuir com a fala do nobre vereador Edson Lopes, parabenizar a senhora, né, a Igreja Universal, né, pelo belíssimo prédio ali, né, a catedral, na verdade, né, um cartão postal aqui para a nossa cidade. E dizer para a senhora que a senhora está de parabéns. A senhora, o ano todo, né, desde quando começou a obra, na pré-campanha, lá na prefeitura, né, eu já avistava a senhora fazendo as correrias, movimentando, colaborando, né, com a construção da obra ali da Igreja Universal, onde a senhora congrega há mais de 20 anos. E também o deputado Jefferson, que veio aqui várias vezes, né, e com certeza a prefeitura, o prefeito Roberto Naves, ajudou e muito, né? A senhora mesmo tem falado o dia a dia para mim aí, que é muito grato ao prefeito Roberto Naves, que ele estendeu as mãos também, ajudou vocês nessa realização. e dizer para a senhora que Deus está nesse negócio, né? Foi as mãos de Deus, né, que fez com que vocês chegassem nesse patamar. E pode contar com a gente, né? Vamos estar ali no domingo prestigiando a inauguração daquele templo. É que nem o pastor Ederson, o vereador, acabou de dizer, né? Aquilo ali é o hospital da alma e nós precisamos dar as mãos, estarmos juntos para ajudar as pessoas. Além desse trabalho que a Igreja Universal, vocês fazem, o trabalho social em prol dos menos favorecidos, cidade afora, sem escolher, né, pessoas, né? Vocês pegam aí pessoas aleatoriamente e têm ajudado e muito. Então, tem meu respeito, o meu carinho, e vou estar lá domingo prestigiando Vossa Excelência.
Obrigado, Deus
abençoe, vereador. Um grande abraço.
Sim, vereador.
Quero parabenizar aqui a Igreja Universal, tendo em vista de que o trabalho que a Igreja Universal tem prestado Brasil afora é um trabalho relevante, né? Temos aí, né, a Fazenda Canaã, né, que trabalho, né, que grandeza, né, que magnitude de trabalho. E também, na minha fala, quero aqui parabenizar os fiéis da Igreja, né, que têm, né, disponibilizado o seu tempo, né, tendo vocacionado de ser um ofertante para que a Igreja não venha apenas crescer na estrutura, como está crescendo, né, desse mega templo em Anápolis, como diz o vereador Delcimar, um grande cartão postal. O vereador pastor Ederson Lopes também diz que irá fomentar o comércio, né, um turismo religioso. E nós podemos perceber, né, que a sede da Igreja Universal será um marco para aquela região. Mas não apenas um marco para a região, mas um marco para os fiéis da cidade de Anápolis, né, e referência para outros. Então, quero aqui parabenizar e, né, eu e a minha família estará presente na inauguração.
Obrigada. É finalizando, senhor presidente, na Igreja...
Boa tarde, vereadora.
Sim, vereador.
Desculpa pegar no final, vou ser bem breve aí para as suas considerações finais, mas é apenas para contemplar aquilo que o vereador Delcimar, o vereador Hamilton, o vereador pastor Ederson falou. Parabenizar primeiramente a construção ali do templo da Igreja Universal, ficou bonito. E parabenizar principalmente a senhora, que é uma lutadora, que tem essa... a bandeira da Universal, que gosta de evangelizar para as pessoas, salvar as pessoas. Eu sempre gosto de falar que eu sou católico, né? Mas, acima de tudo, eu sou cristão. E eu gostaria, sim, de estar lá no domingo também prestigiando, realmente, não só a senhora, mas também a todos ali que congregam naquela igreja ali. Porque ali é um hospital das almas, né? E na Bíblia diz, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá. Então, eu também gostaria de estar lá. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Finalizando, senhor... Hein?
Cumprimentar a Vossa Excelência pelo trabalho. Trago um abraço do nosso querido amigo, irmão Roger Cruz. Estive com ele. Ele me falou muito bem de você. Foi assim, é uma amiga que a gente tem na Câmara Municipal. É uma pessoa que é atuante. E pode ver a situação que a gente acompanha. Tem vários amigos nossos como cristãos, como a católico que sou, fico feliz de ver novamente surgir pessoas que lutam pela nossa cidade, pessoas que ajudam o próximo, como Vicentino que sou. Fico feliz e vejo a situação, a sua pessoa em especial, uma pessoa que ajuda muito o próximo, isso é muito bom. Nós aqui, eu até costumo dizer lá nas nossas reuniões, Anápolis é privilegiada, a gente vê Goiânia, quantos mendigos, quantas pessoas que passam fome. E a nossa maior vitória em Anápolis, a gente tem poucas pessoas que passam por essa, que são mendigos, que são pedintes. A gente não vê isso aqui em Anápolis. Quando a gente vê, é muito pouco. Em vista do que é Goiânia. Goiânia hoje a gente tem visto isso. Do lado da Câmara Municipal de Goiânia, a condição de tantas pessoas aí passando por necessidade, pessoas que não têm onde morar. E a igreja tem essa responsabilidade. Fico feliz pelo trabalho que você faz, pela responsabilidade que você tem à frente de uma instituição como é a Igreja Universal. E eu fico feliz. Faço aqui a menção da Missão Vida, das igrejas católicas, das igrejas evangélicas, que fazem esse trabalho muito especial aqui em Anápolis. Devolvo a palavra. Parabéns.
Meu tempo acabou, vereador. Só finalizando, presidente. Para nós, é um sonho realizado ao ver a inauguração daquela obra que há muito tempo Nós esperamos por ela. Nós que somos fiéis da igreja, acompanhamos ali todo o processo e queremos aí agradecer a todos que nos ajudaram durante esse processo e convidar, deixamos aqui mais uma vez o convite, para que estejam conosco nesse dia 12, às 18 horas, onde teremos ali o nosso bispo do Brasil, que é o bispo Renato, que estará presente nessa inauguração. Para nós é uma grande honra e uma grande felicidade. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Cleide. Hilário, parabenizar a Igreja Universal e todos os seus membros, seus apóstolos, pela grande obra feita ali na Avenida Brasil. Pastores, né? A Cleide me corrige aqui. Bispos, membros, né? Todos estão de parabéns pelaquela grande obra ali da Igreja Universal. Tenho certeza que será bem frequentada. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato. Registrando a presença plenária do vereador Fred Cacheta. Cabo Fred Cacheta.
Bom dia, seu presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia, você que nos vê aí pela TV Câmara. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, cidade afora. Seu presidente, mais uma vez eu subo nessa tribuna para discorrer sobre um assunto que eu venho falando o ano todo. E hoje eu, ouvindo a rádio e a entrevista do nobre vereador Jean Carlos, e ele falando sobre a agência reguladora, né, discorrendo sobre a tarifa do transporte coletivo. E o Jean falou na rádio sobre um valor, e eu fiquei muito preocupado, vereador João Feitosa. A empresa Urban, dias atrás, meses atrás, ela apresentou um valor que todos os anapolinos, principalmente os mais de 90 mil usuários, vereador Jackson Charles, caiu para trás, ficaram assustados com o valor, 7,63. O Jean subiu à tribuna essa semana, discorreu com muito conhecimento, com muito entendimento, e eu fiquei até animado. Ele disse que a agência reguladora, na pessoa do presidente Robson Torres, né, apresentou a ele 6 planilhas, né, de valores e alguns investimentos da parte da empresa Urban. Beleza, eu pedi ao Jean, né, depois da fala dele aqui na tribuna, que ele trouxesse aqui, convidasse, né, o Robson com essas planilhas aqui nesta casa para discorrer, para explanar, né, para os pares, né, para a população, como que vai ser, né, esse aumento e esse investimento da parte da empresa Urban. Essa empresa que, eu vou repetir, eu já falei várias vezes, eu vou repetir. Essa empresa que presta um desserviço, no meu ponto de vista, da minha ótica, porque o antes cidade afora a reclamação é muito grande. Os ônibus deles é ultrapassado, né? Ônibus os velhos, e se não for para fazer um investimento realmente à altura dos usuários, é difícil, o Fred Cacheta,
rapaz,
a gente digerir esse valor. O Jean hoje na rádio falou aproximadamente 6,88. Está muito longe ainda, né? Tá muito longe ainda. É mais de 60%. É mais de 60% de aumento. Então, é uma preocupação muito grande, né, da minha parte, desta casa. Eu tenho certeza que os pares também comungam do mesmo pensamento, né, da minha pessoa. Uma parte, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. A gente tem acompanhado Vossa Excelência subir essa tribuna e defender o consumidor, defender aquelas pessoas que necessita do transporte público coletivo, dessa empresa irresponsável, dessa empresa que não tem dignidade com o seu consumidor, com as pessoas que buscam o transporte. Vossa Excelência está certo. No momento de pandemia, essa empresa quer usurpar, essa empresa quer empurrar de goela abaixo um valor absurdo para o bolso do trabalhador, para o bolso do consumidor, e faz um desserviço, como Vossa Excelência bem disse, faz um desserviço, nunca vai chegar aos pés da empresa que estava anteriormente. poderia, ao menos, ter dignidade, ter, respeitar o seu contribuinte, as pessoas que precisam do transporte. Então, realmente, Vossa Excelência está certo. E aqui, essa casa não vai tubiar em defesa às pessoas que precisam do transporte público coletivo. Devolvo a palavra.
Obrigado pelas palavras, vereador João Feitosa. O senhor também é um defensor dos usuários, e como todos os pares aqui. E outra coisa, João Feitosa, a empresa Urbã, ela passa cartão? Ela pega cheque? Ela assina notinha? Ela não aceita nem Pix. É dinheiro vivo. Como que uma empresa dessa está em dificuldade? Qual investimento? Fala para mim. Desde quando ela entrou aqui na cidade, qual investimento que ela fez? Qual investimento? Eu nunca vi falar que essa empresa fez algum investimento.
Uma parte, vereador.
Prédio Cacheta.
Obrigado, Osmar Fortunato. Realmente, eu também pude acompanhar a entrevista e ver. Você sabe que eu sou um afetivo dos cálculos, né? E eu pude perceber que a pessoa que ganha um salário mínimo, se ela pegar só o ônibus de ida e de volta, mais de 30% do salário dela vai ser consumido com o transporte coletivo. Eu entendo também que uma empresa, ela precisa de lucro. Ela precisa ter lucro. Mas esse lucro não precisa ser exorbitante. Porque o que nós vimos que essa empresa está fazendo é diminuição das linhas, ônibus lotado, e assim como você falou, todos os pagamentos são à vista. Todos os pagamentos são à vista, e ônibus lotado. Então eu acredito que ela tem que repensar esses cálculos dela, repensar na dignidade e no serviço que ela presta aqui na cidade de Anápolis. Nós, como legisladores, não podemos nos calar. E Vossa Excelência é um lutador. Como o vereador João Feitosa disse, por várias vezes, você subiu nessa tribuna para bater nessa tecla. O senhor está de parabéns. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Capo Cacheta. O senhor também que é um defensor aí, né, dos usuários, né, do transporte coletivo. É Jean Carlos.
Obrigado, Desmar. Desculpa. Inegavelmente, nenhum vereador e nenhum cidadão da cidade quer aumento de passagem. Agora, existe uma realidade contratual. A concessionária tem um fundamento para apresentar essa proposta. Diante das planilhas e dos cálculos, a agência reguladora e o conselho não criou fatos, não. Agora, se tem algum perito contábil aqui, é bom até dar um suporte lá. Porque nós não conseguimos ver uma diferença para menor no que foi apresentado. Nós conseguimos apresentar cenários diante da equipe setorial, os estudos realizados pelos técnicos, e aí eu volto a registrar com responsabilidade, de que o poder poderá fazer para evitar o aumento, vereador Domingos. É simples jogar nas costas do prefeito, mas tem um contrato. E a população precisa do transporte. Houve uma redução dos usuários. Isso é inegável com a pandemia. Nós sabemos que é preciso ampliar a qualidade do serviço. Nós precisamos garantir, o que o senhor bem falou, a qualidade, a média da frota, porque está estabelecida também no contrato. Nós somos contra o aumento. Mas existe um contrato, que o contrato é lei, vereador Leandro. Não se despreza aleatoriamente. Então é a responsabilidade do gestor. Agora, nós, o senhor defende não aumento, eu também defendo, nós queremos criar alternativas. Mas o dinheiro não cai do céu. Tem que criar fonte de recursos para que possa, de alguma forma, garantir a sustentabilidade do transporte e evitar o aumento da passagem, vereador Leandro. E, lógico, sobretudo, resguardar os usuários, vereador Dilcimar. O senhor tem razão. Da mesma forma que a empresa sofreu com os impactos da pandemia, mas sofreu mais os usuários. Muitos perderam emprego, renda, e nós estamos lutando e defendendo o não aumento. Mas existe uma previsão, terminando, uma previsão contratual. Então, nós precisamos criar alternativas de forma responsável. E eu concordo com o senhor. Manter a modicidade da tarifa, evitando a correção. Devo a palavra.
Vereador Jean Carlos, o senhor já disse aqui nessa tribuna, o senhor já me explanou sobre isso, e eu concordo com Vossa Excelência. Agora ninguém está jogando, né, a culpa na prefeitura, não. Tem um contrato? Tem. Agora tem que discutir, né, tem que discutir esse valor. Esse valor está muito exorbitante. Né, tem que discutir um valor. Nós sabemos que o ano que vem vai ter um aumento. É natural. Agora o aumento a mais de 60%, isso é inadmissível. O senhor me perdoa, mas toda vez que fala, o senhor defende essa empresa, o vereador Jean? Eu não estou entendendo, não. Essa empresa que presta um desserviço, que está querendo arrancar o couro do trabalhador. O cara levanta 4 horas da manhã para pegar ônibus, debaixo de chuva, sofrendo. Eu usei ônibus mais de 10 anos. O trem mais difícil do mundo, ônibus lotado. Se coloca no lugar dessas pessoas, o vereador Jean. Cadê o... Traz o Robson aqui para mostrar para nós. Vamos fazer uma reunião lá na Câmara. Vamos discutir esse negócio, as claras. Agora o senhor fala que tem 6 planilhas, 6 cenários, e não apresenta. Aí o trem vem de goela abaixo, o povo não aguenta mais, velho. Não pode fazer isso com a população, não, com o usuário, não. Que nem o Fred falou, o cara que ganha um salário mínimo, como é que vai comer? Senhor presidente, sem mais nada a tratar, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, vereador João da Luz.
Cumprimentar Vossa Excelência, presidente Leandro Ribeiro, sentimos a sua falta ontem, mas foi justificado. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar as pessoas aqui no plenário, os internautas pelas redes sociais que nos acompanham, os ouvintes da Rádio Manchester. Eu sou o presidente da Comissão do Direito do Consumidor, certo? Eu acho que esse é um pleito legítimo do vereador Delcimar, inclusive quero manifestar apoio à Vossa Excelência, manifestar apoio também à fala do vereador Jean Carlos. A empresa de transporte coletivo, certo? Ela presta um serviço importante na nossa cidade. Ela leva os estudantes, para as escolas em várias regiões do município. Ela leva os trabalhadores para várias empresas do nosso município. Imagine você se nós não tivéssemos uma empresa de transporte coletivo. Não estou referindo à Urban, certo? Não estou me referindo à Urban. E poderia ser qualquer outra empresa. Inclusive essa planilha, essas planilhas, esses cenários que foram apresentados, eu acompanhei ele, certo? Existe, vereador Delcimar, uma possibilidade num cenário, em uma planilha dessa aí, de haver o que? Um subsídio que pode chegar até R$2 pelo Tesouro Municipal para poder fazer com que a empresa de transporte coletivo continue funcionando. Imagine um cenário onde você tem 100 mil usuários e a Prefeitura e o Tesouro Municipal bancar R$2 por usuário. Sabe quanto que isso vai gerar? R$200 mil dia. Isso pode chegar a 6 milhões mês. Ou seja, vamos tirar 6 milhões da população para bancar uma empresa que tem lucro. Uma empresa privada. Eu acho que esse é um cenário, é uma planilha que nós, vereadores, não podemos permitir de forma alguma acontecer na cidade. Esse foi um cenário apresentado.
Uma parte, né?
Vereador Reamilton, por gentileza.
Bom, é interessante o senhor pontuar essa questão, né, do valor total, quanto custo. E lembrar também que a empresa atuante no nosso município, transporte urbano, ela fez uma redução drástica, né, retirando os cobradores. Então aí você vê que, né, isso aí poderia contribuir, né, no valor total para que pudesse adicionar também né, a esses custos, né, custo-benefício. Então, essa redução, ela sobrecarregou ao motorista, né, duas funções. Então, o cara, além de dirigir, ele tem que cobrar. Então, é assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, né, e aí você vê a dificuldade desse motorista e aonde esse recurso, que era a folha de pagamento desse cobrador, está sendo direcionado. Uma boa pergunta, né?
Obrigado, Zé Milton. Assim, o que não dá para poder nós entendermos é o seguinte, é que a empresa, ela, se ela está em colapso, está em dificuldade, seria um momento... Vereador João Feitosa, por gentileza.
Senhor, me desculpa também dizer para Vossa Excelência é presidente e defesa do direito do consumidor. Vossa Excelência não é... Está aí para defender a empresa irresponsável, não. Tá, vamos defender o consumidor diante do que ela, do que essa empresa está fazendo. Tá? Vossa Excelência tem feito um bom trabalho, a gente tem visto. Parabenizo realmente Vossa Excelência, mas defender uma empresa que está usurpando o posto do trabalhador aí é canseira.
Vereador, acho que o senhor não entendeu minha posição. De forma alguma, eu estou defendendo empresa alguma aqui. O senhor está equivocado na análise. Eu me posicionei de que se a empresa está em colapso, seria o momento dela romper o contrato com a prefeitura. E nós fazemos o quê? Um novo contrato com as empresas que podem oferecer um serviço de qualidade, entendeu? Então, o nosso raciocínio é nesse sentido. De forma alguma, por exemplo, nós, o Tesouro, vereador João Feitosa, nós pegarmos dinheiro do Tesouro Municipal, que é para cuidar da população de todos os serviços, e a gente colocar esse dinheiro para poder bancar uma empresa que espera ter lucros. De forma alguma nós podemos admitir isso. Esse foi um cenário, foi uma proposta que foi colocada na mesa, e nós não podemos permitir isso de forma alguma. Isso foi informação que foi noticiada. Então, é nesse sentido, vereador João Feitosa. Nós não vamos, de forma alguma, aqui defender uma empresa que vem com uma proposta de praticamente dobrar o preço da passagem da cidade de Anápolis. Nós não podemos admitir isso. Eu apoio, sim, o pleito do vereador Delcimar, assino junto com ele que o nosso dirigente, o diretor da Agência Municipal de Regulação, venha aqui e apresente esses cenários, essas planilhas, para os vereadores que são os vigilantes aí dos consumidores e dos usuários de transporte coletivo. Na verdade, nós não queremos, vereador, é aumento nenhum. Mas a gente sabe que a empresa precisa de algum aumento, sim, para poder justificar o funcionamento dela. Mas é um aumento que seja plausível e aceitável. É nesse sentido a minha colocação com relação à empresa de transporte coletivo, que nós estamos vendo aí, o vereador Jean Carlos se posicionou, mostrando os cenários, ele não estava defendendo a empresa, certo? Mostrou os cenários, as propostas, as planilhas que foram apresentadas. Acho que todo vereador que está aqui em defesa dos consumidores e dos usuários, né, da comunidade.
Antes de...
Vereador Jean Carlos,
brevemente,
eu tenho um...
Você vai mudar
na verdade,
assunto.
O meu assunto era outro.
Só para não perder o foco...
Vai, por gentileza, Ramil, vereador Jean Carlos.
Vereador Ramil tratou de uma questão relevante. Aí sim, posicionamento relevante em razão desse contexto. Onde estariam os impactos da diminuição dos cobradores, Ramil? De fato, nós observamos isso lá. Houve uma diminuição, segundo as informações, de uma planilha para outra, com a queda dos gastos relacionados aos cobradores. O que acontece, João, é que o senhor só precisa ter um cuidado. Ninguém quer aumento, mas não lembra que nós não queremos ninguém favorecer nenhuma empresa. Mas o transporte, ele é público. Ele precisa se sustentar.
A cidade depende do transporte.
O Delcimar está com razão ao falar da questão da idade dos ônibus. E você sabe quem que está previsto no contrato sustentar a renovação? A tarifa. Então o contrato tem que ser revisado. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Eu queria rapidamente, nesses dois minutos aqui, e esse aqui é para a comunicação, esse aqui é o assunto principal. Vou tentar fazer ele em dois minutos. Eu queria parabenizar o vereador Marcos pelo posicionamento, sempre em defesa da educação, Marcos. E nós, eu tive a honra e o privilégio de assinar junto com o Marcos um requerimento encaminhado para o nosso excelentíssimo senhor prefeito Roberto Naves. E eu vou ler rapidamente aqui o requerimento para vocês. Requer encaminhamento ao excelentíssimo senhor prefeito Roberto Naves, solicitando a prorrogação do prazo de validade do concurso público para professores da rede municipal de ensino. Esse requerimento foi aprovado ontem, inclusive, Marcos, ele foi aprovado por unanimidade...
Uma parte, de... vereador?
Vereador Marcos, gentileza.
Acho que o requerimento, ele condensa o nosso trabalho, o trabalho do nosso mandato e o trabalho também do seu trabalho, do seu mandato, no sentido de que a gente possa solicitar ao Poder Executivo a prorrogação do concurso. Nós temos 450 pedagogas aguardando no cadastro de reservas. A gente sabe da dificuldade que é convocar 450, mas nós temos a expectativa de que uma grande parte dessas pedagogas aprovadas, conforme a LDB, sejam convocadas, e a prorrogação desse concurso é mais uma segurança jurídica para que a gente consolide o que diz a LDB, que o professor seja efetivo, aprovado por provas e títulos. Então, a gente consolida aqui o trabalho naquilo que a gente acredita, na defesa de uma educação de qualidade. Obrigado, vereador.
Obrigado, Marcos. Agradecer a todos os vereadores que aprovaram esse requerimento. É um pleito plausível. Eu tenho certeza que nós sabemos hoje que o Fundeb hoje permite você fazer aqueles processos seletivos, aqueles contratos precários. Nós sabemos que hoje a legislação permite isso. Mas já que já temos um concurso em vigência e que tem pessoas que foram classificadas neste concurso para a educação, eu acho sim que a pessoa trabalhando de forma efetiva, um empregado efetivo, ele é valorizado o seu trabalho, a sua mão de obra. Então, por isso, realmente esse pleito, ele vale a pena nós estarmos lutando por ele. Parabéns ao Marcos por estar junto conosco aí, nesse pleito, junto ao cadastro de reserva, né, que é um concurso em vigência que está perto de vencer, mas ele pode ser prorrogado. Então, nós pedimos a atenção do nosso prefeito Roberto Naves para poder prorrogar e evitar, por exemplo, talvez um novo concurso ou um contrato precário, processo de seleção. Então, aproveitar esse concurso agora que está vigente para poder chamar essas pessoas que estão na esperança, que estão na expectativa de serem ingressados na educação. Eu tenho outro assunto aqui, mas o passo exauriu. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, o último orador no espaço do Grande Expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Quero cumprimentar aqui a todos, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, na pessoa da minha amiga, elegantíssima vereadora Cleide Lário. Cumprimentar aqui a diretoria de comunicações, a diretoria legislativa, a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, senhoras e senhores. Eu vou fazer um pequeno apanhado aqui dos assuntos abordados, presidente, mas antes disso eu queria atentar aqui a uma fala de um projeto que está em voga hoje, que será votado hoje, que é o projeto que dispõe sobre a qualificação das entidades de organizações sociais, para poder, inclusive, ajudar alguns vereadores no entendimento e quais são as possíveis mudanças. Em primeiro lugar, dizer a todos os vereadores que a lei que dispõe sobre a qualificação de OS em Anápolis ela é a lei 3.429 de 2009. Ela já existe. Nós não estamos aqui inventando a roda. A lei já existe. Nós não estamos implementando uma nova lei. Só para tranquilizar os vereadores. Outro ponto importante é que as adequações que estão sendo feitas, vereadora Cleide, são adequações para irem de encontro às adequações que foram feitas na lei estadual, também já existente, né? Que é a lei 15.503 de 2005. A lei municipal de 2009, ela não estava de acordo com aquilo contido na lei estadual de 2005. Portanto, só está fazendo adequações nas qualificações, entendendo que a lei estadual já é clara, que compete, aliás, a lei federal, a Carta Magna, já diz o seguinte, lá no seu artigo 30, no inciso 1 e 2, sobre a competência dos municípios em legislar sobre assuntos do seu interesse. E diz lá, o artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual naquilo que couber. Então, o que está sendo feito? Está exatamente fazendo o cumprimento da Carta Magna. O prefeito está adequando a lei que dispõe sobre qualificação de entidades organizacionais àquilo que o município entende ser necessário, inclusive colocando mais exigências para que tudo ocorra e a população tenha um atendimento exatamente à altura do que o povo merece. Vale ressaltar que a experiência hoje em Anápolis e com o Estado em organização social, eu não quero aqui falar de estados que tiveram problema. Eu não posso pensar assim. Eu quero saber no meu estado, na minha casa, como é que está? Está funcionando bem? Aí eu pergunto para os senhores, como é que está o atendimento da UPA pediátrica? É bom? Está satisfatório? Os equipamentos estão funcionando 100%? Este é o retrato daquilo que está acontecendo em Anápolis. Da mesma forma que acontece hoje no Hospital de Urgência de Anápolis, que há muito tempo tem sido administrado por uma organização social e que tem prestado um relevante serviço, não a Anápolis, mas a uma grande região do estado de Goiás e até de outros estados do país. Então, nós não podemos aqui fazer uma comparação a algo que não deu certo com aquilo que está dando certo. Seria um discurso, no meu entendimento, muito pequeno. E o objetivo aqui é oferecer para a população um serviço de primeira qualidade. E esta lei, com certeza, vai entrar já em vigor agora para que nós possamos já colocar em pleno funcionamento os hospitais que estão sendo inaugurados, que foi inaugurado, inclusive, um novo hospital municipal, que começa agora já as cirurgias. Já começa agora as cirurgias. Só que precisa de adequações dentro da lei, porque o município quer exigir muito mais. Agora, não há alteração absolutamente nenhuma na lei envolvendo direito de servidor. Está falando aqui só de qualificação, a quem compete ela e quais são elas. Trazendo para o município as adequações da lei estadual e da Carta Magna para que possamos falar a mesma língua e o prefeito ter tranquilidade para poder desenvolver o trabalho e oferecer à população um serviço de primeira qualidade da saúde. Vale ressaltar que essa lei, ela foi encaminhada para a votação naquele dia da votação extraordinária. E eu, na condição de líder, tive o zelo de retirar da pauta para que ela pudesse tramitar nas comissões normalmente e que os vereadores tivessem a oportunidade de ver a lei e estudar ela. Teve prazo para isso. Até porque são adequações e não há alterações profundas nesse sentido. Mas nós tivemos esse zelo e hoje nós colocamos ela em pauta porque é importante, é necessário para que a gente tenha o funcionamento perfeito das unidades de saúde no município. E aí eu quero pedir aqui aos vereadores de modo muito especial aos vereadores da base aliada, para que nós possamos votar favoravelmente ao projeto para dar sequência aí à importância dessa lei. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade e fazer uma fala dentro da fala de alguns vereadores que usaram a tribuna. E também da fala do vereador Jean. O vereador Jean, sempre muito zeloso, sabedor daquilo que ele faz nessa casa, fez algumas colocações que são importantes serem levadas em consideração. Nós aqui, vereador Delcimar, que é um baita do vereador, defensor dos direitos da população e os interesses da população, né? Principalmente tem lutado muito nessa questão da tarifa do transporte de massa. Mas é bom lembrar, e dito pelo vereador Jean, que existe um contrato assinado, que não foi assinado nem por essa Casa Legislativa e nem por essa administração, que foi assinado lá atrás e que, obviamente, tem que ser cumprido. É lei. Existe uma lei. Foi feita uma licitação. O que nós temos que, nesse momento, ter o zelo é de, primeiro, acreditar na agência reguladora que nós criamos nessa Casa de Leis para defender os interesses da população e não deixar que haja, que aconteça, exageros. E isso está sendo feito pela agência reguladora. Nós temos à frente da agência reguladora um profissional de carreira do município, que é o Robson Torres, que ele é extremamente competente, rigoroso, rígido, e como diz as más línguas, chega até a ser chato em certos momentos de tanta rigidez que ele é. Com a parte, vereador Delcimar. Está desligado. Ligou.
Vereador Jackson Charles, líder do Executivo. É isso que nós estamos querendo, que nós sabemos da competência do Robson e nós sabemos desse contrato, mas o valor é exorbitante, nós sabemos que vai aumentar. Se tem um contrato, o contrato é discutido com o Executivo, é isso que nós estamos querendo, discutir e chegar num denominador que é satisfatório para a população. Nós sabemos que tem o contrato, nós não somos leigos. Vossa Excelência mesmo explanou várias vezes, Vossa Excelência que é conhecedor, o Jean, explanou, nós queremos é um valor que cabe no bolso do usuário, só isso, não tem problema nenhum. Esse ano não aumentou, nós defendemos aqui, nós batemos, nós gritamos, rolamos e a coisa aconteceu, não aumentou. Parabéns para a agência reguladora, parabéns para nós, para essa casa, o ano que vem vai sofrer reajuste.
Obrigado, olha, é bom relembrar que aqui nessa Casa de Leis, o vereador Jean é um dos representantes dessa casa na comissão que discute esse assunto lá na agência reguladora. Nós estamos representados. Eu fico muito tranquilo de ser o vereador Jean, o representante dessa Casa Legislativa, para discutir esse assunto. Então, quero garantir aqui aos vereadores, primeiro, vamos confiar no trabalho feito pela agência reguladora. Ninguém aqui é a favor de aumento, de modo muito mais preciso, de aumento exorbitante de tarifa tarifa de transporte de massa e nenhuma outra tarifa, mas que, infelizmente, nós temos que cumprir aquilo que está no contrato, obviamente, para isso acontecer de forma não distorcida e serena, a agência reguladora está fazendo o trabalho dela e eu acredito que, com certeza, o resultado será um resultado menos traumático para todos nós. Vereador Leandro, só finalizar aqui, nós aprovamos nessa casa a redução do ITBI. Eu não tinha dúvida, o vereador Fred falou aqui, eu não tinha dúvidas de que iria haver um acúmulo muito grande no atendimento em função de que eu tinha já o conhecimento que um número de pessoas que têm seus contratos de gaveta parado é muito grande em Anápolis, por esse motivo, foi o motivo pelo qual eu senti no coração de pedir essa lei através da indicação. Mas eu quero fazer aqui, vereador Fred, e aí eu quero fazer jus ao meu trabalho também, enquanto secretário de Meio Ambiente,
E aí eu quero também, ele não está presente, mas teve uma participação importante, que é o vereador Ederson Lopes também. O vereador Ederson tem hora que esquece da gente, mas a gente não esquece dele, não. O vereador Ederson também teve uma participação importante, que é a implantação do ITBI eletrônico. Não é só no rápido que emite a guia, não, vereador Fred. Os cartórios estão autorizados a emitirem a guia. Tá bom? Ocorre que tem cartório que não está tirando a guia. E aí, eu acho que é o momento, inclusive, dos cartórios aproveitarem e oferecer o serviço, e oferecer os serviços para terem o cliente lá. Se o cara não pagar o ITBI, ele não faz a escritura. Ué, se ele pode tirar a guia do ITBI e fazer a escritura, põe gente no cartório, põe mais gente para atender, para poder receber o serviço da escritura. Então, quando nós criamos o ITBI eletrônico, nós pensamos exatamente facilitar a vida dos cartórios e do contribuinte. E nós estamos sabendo que tem cartório que está recusando a emissão e mandando para o rápido. No rápido, presidente, já tive uma conversa com o secretário, nós estamos viabilizando, ampliando as pessoas, o sistema está funcionando normalmente, mas há sim a necessidade de uma ampliação de pessoas, porque o resultado está sendo fantástico. E como o vereador Fred disse, quem dera que isso resulte realmente em receita para o município, em benefício para a população, porque foi esse o nosso objetivo. Nada mais além de que isso. Mas é bom frisar aqui a importância da implantação do ITBI eletrônico, que os próprios cartórios podem também tirar a guia do ITBI. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no espaço do Grande Expediente, encerramos o Grande Expediente. Solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Presidente, antes de fazer a verificação de quórum, registrar aqui a ausência da vereadora doutora Trícia, que está em compromisso externo. Hoje pela manhã ela esteve lá na Câmara, inclusive participou da reunião de comissão de saúde, qual eu estive presente, mas ela com a outra agenda não teve como comparecer aqui na sessão. Então fica registrada aí a ausência da doutora Trícia Barreto. Vereador Policial Federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Edmilson, Supermercado Serve Bem, vereador Hélio Araújo, vereador Ré Hamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador João Feitosa, vereador Ederson Lopes, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereador Domingos Paula de Souza, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Cleide Hilário. Coro suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra à liderança do Democratas ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Ainda na questão das considerações acerca da possível revisão da tarifa, quero lembrar a todos os colegas, especialmente ao Delcimar, que minha participação lá é justamente representando o nosso poder legislativo. E a decisão que tomarmos lá será nossa. E certamente será a manifestação do que pensamos aqui e estamos expondo. De forma responsável, que somos contra um valor exorbitante, mas que também não podemos deixar de reconhecer as dificuldades que, do mesmo jeito que impactaram os usuários, impactaram a empresa. Ou talvez não sabe do aumento do biodiesel. Ou talvez não sabe que diminuiu os usuários durante a pandemia. Ou talvez não sabe que tem pneu. Que tem trabalhador lá dentro da empresa que também está pedindo aumento. E está, inclusive, sob risco aí de propor paralisação. Eles têm sindicato também. Isso tudo, presidente Leandro, vem da tarifa. Agora, nós somos contra, sim, o valor apresentado. Em que pese está dentro do que está previsto no contrato. Jogar a batata para o prefeito simplesmente falar, ó, não tem que fazer nada, não tem que dar aumento e se paralisar o transporte coletivo da cidade. 90 mil usuários diariamente aí sem o transporte. É lógico que tem impacto em toda a sociedade. Então tem cenários diferentes, tem cenários de, quem sabe, a empresa passar a utilizar veículos mais leves em determinadas linhas que são deficitárias, tem um cenário da diferença do biodiesel com desconto de ICMS que o governo anunciou que, se concretizado, vai diminuir. Tem cenários que o governo federal não faz investimento e é um problema nacional, mas vai sobrar batata para os municípios, que vai ter que investir para evitar impactos e prejuízos maiores. Então é muito fácil falar simplesmente eu sou contra. Nós somos contra o aumento exorbitante, mas não dá para virar as costas. Especialmente quem tem pretensões, quem tem visão de gestor. O prefeito, então, né, simplesmente vai virar as costas e aí, se a empresa abandonar? É complicado. Lá tem trabalhadores, tem uma cadeia de trabalhadores indiretos também. E nós sabemos que o principal de estudo são os usuários. Nós queremos preservar. De fato, os usuários não conseguem absorver esse aumento. Mas existe uma planilha. Essa planilha está no contrato. Nós temos que estudar a revisão do contrato e propor alternativas, presidente, para solucionar e garantir a sustentabilidade do transporte sem um aumento exorbitante. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Eu entendo que Vossa Excelência é a pessoa mais capacitada para estar participando, representando a Câmara Municipal, na agência reguladora, que, assim como o vereador Jackson disse, foi criado aqui pela Câmara Municipal. Se a gente pudesse sugerir o valor da tarifa, nós iríamos sugerir tarifa zero, porque nós não queremos onerar o bolso dos trabalhadores e da população. Mas, como Vossa Excelência colocou, tem a questão da desoneração do ICMS em cima do óleo diesel, do biodiesel, a questão dos pneus, enfim, é todo um circuito. Então, nós temos que tomar cuidado para não jogar essa batata quente no colo do prefeito, no colo da Câmara Municipal ou da empresa que aí está. Eu tenho certeza que, se tivesse a empresa antecessora no circuito nesse momento, ela estava também pleiteando manter a empresa ativa para não entrar em colapso, como Vossa Excelência bem colocou. Então, eu tenho certeza que nenhum dos 23 colegas que aqui estão querem onerar o preço da tarifa. Se a gente pudesse escolher, era custo zero, para que a população tivesse uma despesa a menos no seu bolso. Mas é um assunto que vai trazer muita discussão pelos temas que estão envolvendo, questão da desoneração do ICMS, do combustível, do pneu, enfim, outras situações que, às vezes, a gente, em conjunto, vereador Jackson Charles, possa trazer à mesa de discussão para que a gente consiga, né, diminuir ao máximo a oneração do vale transporte, da passagem do transporte coletivo.
Questão de ordem.
Antes de Vossa Excelência, o vereador Deusmar solicitou um minuto de réplica, eu passo a Vossa Excelência. E o vereador João Feitosa também solicitou.
O vereador Jean, ele, mais uma vez, ele demonstra que ele está do lado da empresa. Porque, cadê o contrato? Não, traz o contrato aqui e mostra para nós aqui o percentual. Né, o percentual, ô Jean. Traz aqui, vamos mostrar o contrato. Porque falou em 7,63, caiu para 6,88. Quer dizer, se falar 8 reais, 10 reais, a empresa tem direito, que está previsto no contrato. Traz o contrato aqui, vamos ver o percentual. Vamos aumentar em cima do percentual. Pronto, acabou a conversa. Ué. Fica essa conversinha, defendendo a empresa. Você é amigo da empresa? Você é amigo dos empresários lá? Eu sou amigo do povo. Eu fui eleito pelo povo. Eu defendo o povo, rapaz. Você está defendendo a empresa, empresário, rapaz? Entendeu? Não, vamos ponderar, ô Jean. Eu estou defendendo a população, Jean. O povo que sofre. 90 mil usuários. Traz o contrato aqui e vamos ver qual que é o percentual que tem que ser aumentado. Nós aumenta essa porcaria, ué.
Uma réplica, presidente.
Uma tréplica ao vereador Jean Carlos.
Dulcimar, eu me decepciono com Vossa Excelência. Tenho um respeito por Vossa Senhoria. Torci muito para o senhor chegar aqui, que sou merecedor, mas sou age de forma leviana ao tentar imputar esse posicionamento à minha pessoa. Eu não estou aqui brincando de ser vereador, não. Eu tenho três mandatos consecutivos com responsabilidade. É fácil dar título de cidadão, é fácil participar de comissão e ser omisso. Vai ler o contrato, o senhor tem também a obrigação. Tem dois contratos para o senhor ler, tem as planilhas. E eu tenho responsabilidade no que eu digo. Olha mais uma vez, abre os ouvidos. Eu também sou contra o aumento exorbitante. Como o presidente Leandro disse, por nossa vontade é zero o aumento. Não teve o ano passado e ainda não teve agora, porque nós estamos, sim, segurando, e se pudéssemos, seguraremos sempre. Agora, é uma realidade. Existe um contexto. Existe um custo. Eu não estou defendendo a empresa. Eu nunca tive um benefício de qualquer empresa aqui. Nem dessa, nem de nenhuma. Quem vota em mim é o povo. E só sabe disso.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, a palavra ao líder do Executivo, Jackson Charles.
Quero apenas acalentar e acalmar os companheiros, mas aqui eu tenho a obrigação de defender, embora respeite demais a posição do vereador Delcimar, mas eu tenho que defender o vereador Jean. O vereador Jean é um vereador que merece o nosso respeito nessa casa. O vereador Jean, tudo que ele está falando, ele está falando é dentro da legalidade. Ele é um vereador legalista. Nós não estamos aqui falando de questões daquilo que deve e o que não deve. É daquilo que pode e daquilo que não pode. É diferente. Agora, nenhum de nós, nem o Delcimar, nem o Jean, nenhum de nós somos a favor de aumento de tarifa exorbitante. E eu acredito que isso não irá acontecer. E disse, nós temos uma agência reguladora capaz e competente que está discutindo o assunto. Eu quero aqui, na condição de líder do Executivo, me colocar à disposição para que nós possamos, uma comissão de 3 ou 4 vereadores, principalmente aqueles que têm mais dificuldade do entendimento do processo, para que nós possamos chamar aqui, ou ir à agência reguladora, para uma reunião com os membros da agência reguladora, para posicionar o encaminhamento e o andamento daquilo que está, daquilo que pode ocorrer e que não pode ocorrer, e que nós, juntos, vereadores, agência reguladora, possamos unir forças no sentido de político tentar encontrar o melhor caminho. Não na questão jurídica, mas na questão política, tentar encontrar o melhor caminho. Mas eu quero aqui me colocar à disposição e vejo desnecessário os embates dessa natureza, desse momento, porque até então as coisas estão caminhando e ela está muito bem cuidada pela agência reguladora, mas que eu coloco à disposição para que a gente possa fazer uma reunião com a agência reguladora para dirimir as dúvidas e colocar os vereadores a par de tudo que está acontecendo. Deu uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança dos progressistas, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é justamente isso que eu acho que o novo vereador Delcimar está colocando. A gente sabe sim que o Robson tem um profundo conhecimento, é uma pessoa responsável e jamais, jamais o prefeito vai querer pegar e compactuar com a responsabilidade da empresa, querer fazer com que o consumidor possa vir pagar preço exorbitante. É essa casa também. Tá? O Jean, o representante, o novo vereador Jean, representante da casa, juntamente a essa negociação, é uma pessoa que tem uma responsabilidade, conhece, é advogado, e o novo vereador líder, ele citou muito bem, vamos fazer uma reunião, a partir daí a gente vai saber o que realmente está acontecendo para que possamos estar alinhado diante dessa negociação para que não venha usurpar a pessoa que precisa do transporte coletivo. E com certeza o prefeito tem, sim, dignidade, respeito e consideração com a comunidade, com o povo de Anápolis, principalmente as que usam o transporte coletivo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, solicita a nossa secretária em exercício, vereadora Cleide Lari, que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em segunda votação, projeto de lei 249 de 2021, vereador Lisier José Borges, que declara de utilidade pública a Associação Mãos e Sonhos Rosa Teixeira e da Outras Providências.
Projeto de lei ordinária 249/2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 249/2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 257/2021 do prefeito municipal dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, disciplina e procedimentos de chamamento e seleção pública e da outras providências, Constituição e Justiça, Saúde, assistência social, direitos humanos, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 257/2021, de autoria do Executivo, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Inicialmente, com a palavra, vereador Dr. Zé Fernandes.
Presidente, com relação a essa lei, esse projeto de lei ordinária que veio à casa, já foi explicado aqui que é uma adaptação, uma cópia, quase uma cópia fidedigna a uma lei estadual que é de 2005 do estado de Goiás. Portanto, já tem 16 anos essa lei. E a redação bate praticamente a mesma com o que vem agora para a gente discutir. Fundamenta ainda que, na discussão, que o exemplo da OS que gere nesse momento a UPA pediátrica tem uma aprovação acima de 90%, que é fato. Mas traz só os bônus de tudo isso. A história de 13 anos dessa lei está mostrando exemplos de OS que acontece no estado, que não é só benefício, não é só bônus. Então, quando traz isso daqui amplificando e tendo como espelho uma lei que já foi discutida lá atrás pelo estado, o prefeito manda aqui para casa no dia 1º de dezembro, a gente já faz a leitura desde o dia 1º de dezembro, em sessão extraordinária. No dia 7, agora em uma semana, passa pelo CCJ, no dia seguinte nas comissões competentes, seguindo o rito que o regimento vem. Eu sinto que há um gap de discussão nisso daí e que não há esse regime de urgência urgentíssima a ponto de não escutarmos o que tem de ruim dessa lei estadual que nós, municípios, podemos pegar de exemplo disso daí e trazer para a discussão aqui e melhorar, não só copiar e adaptar. Então, a minha sugestão fica: a redação de 2005 mantém agora 2021 e vem agora para ser votado. Mas o que teve de ruim nesses 13 anos? Nós vamos pegar o único exemplo da UPA pediátrica que está aqui há poucos anos em relação a tudo e tornar isso como um exemplo e tornar o que aconteceu, vamos para frente, ou vamos pegar também o que tem de exemplos ruins dessa lei estadual, e são vários exemplos ruins, e trazer para a gente adaptar à nossa realidade. Vamos copiar ou vamos dar uma melhorada? Isso é a minha preocupação com relação a esse projeto.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Só a título de esclarecimento, o projeto que está em pauta hoje, ele não atropelou, viu, doutor Zé Fernandes? Nenhum passo a passo dentro das comissões de mérito. Ele seguiu o rito normal. Ele foi lido em sessão extraordinária.
Mas ele disse isso, presidente. A pedido do líder do
Executivo e depois tramitou nas comissões de mérito, passo a passo, de acordo com os demais projetos. Isso não implica do projeto estar em pauta hoje. Projeto ainda em discussão.
Continuo.
Com a palavra, vereador Swender.
Apenas para dizer que eu acredito que deveria ser melhor discutido. Por isso que eu vou apenas me abster desse voto, quando foi encaminhado a questão da votação.
Só para finalizar a minha fala, senhor presidente, é importante lembrar que essa lei, ela obedece o que está constituído na Carta Magna brasileira. Então, se tem que mudar alguma coisa, tem que mudar lá na Carta Magna, é a Constituição Federal. Nós estamos obedecendo a Constituição Federal, que é no artigo 37, no capítulo 70, que trata do assunto das OS. Então, se tem que melhorar algo, eu até acho que talvez tenha sim. Tudo, nada na vida é tão perfeito que não precisa ser melhorado. Mas eu gosto muito, vereador Zé Fernandes, meu amigo, de exemplificar nas coisas boas. Eu não gosto muito de ficar pego nas coisas ruins. Porque as coisas boas, ela traz bons fluidos. Fluidos para a gente. Resultados positivos. Eu não vou pensar no que foi ruim, vou pensar no que está bom. Do que está bom. E aí não é só a UPA pediátrica, não. Nós temos aqui o Hospital UANA, em Anápolis, que funciona há quanto tempo no sistema de OS e prestando um relevante serviço.
Quem aqui não já teve alguém que foi socorrido no Ânima e que foi muito bem atendido? Quem? É raro um aqui que não tem. E não só de Anápolis, mas do estado inteiro. Então, vamos entender que na vida nós temos advogados bons e advogados ruins. Nós temos vereadores bons e vereadores ruins. Nós temos engenheiros bons e engenheiros ruins. Temos médicos bons, feito o vereador Zé Fernandes, e temos médicos ruins. Eu não posso esperar no ruim, eu tenho que esperar no bom, no doutor Zé Fernandes, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa evoluir. Então, eu quero aqui apenas deixar a tranquilidade dos vereadores, dizer, assim como o vereador Zé Fernandes disse, apenas uma adequação está sendo feita e nada mais, não está alterando absolutamente nada que possa interferir na questão legal da aplicação da OS em Anápolis. Portanto, peço a colaboração dos vereadores discutir e a aprovação do projeto.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Eu até entendo e acho pertinente a fala do doutor Zé Fernandes, porque a lei é aplicada também na esfera do Estado. Mas há uma diferença de município e Estado. Há algumas situações que divergem o procedimento a nível de Estado e a nível de município. Mas nós estamos aqui para acompanhar o contrato e fiscalizar. Pois não, doutor Zé Fernandes?
Não, eu quero dizer que eu não falei que a gente rompeu ou quebrou o rito da casa, que seguiu o que está no regimento, isso eu já falei na outra fala. E dizer também ao colega de partido, vereador Jackson, que eu também enxergo os positivos. Aliás, na minha vida, eu sempre andei com pessoas qualificadas, melhores do que eu, para aprender. Inclusive, quanto tempo eu te acompanho e te apoio como vereador aqui, porque o seu papel como vereador, dispensa comentário, elogios. Mas nunca deixei de, mesmo operando com excelência, observar aqueles pacientes que deu complicação, que teve uma infecção, que quebrou o material ou que teve alguma coisa, e saber de que forma que aquilo ali naturalmente aconteceu, uma complicação própria do procedimento, ou até onde eu poderia ter evitado isso. Esse é o meu sinal de alerta. Essa lei é de 2005, teve vários elogios, mas também teve algumas situações que deu pus, deu necrose. E aqui no nosso município a gente pode enxergar para não cometer esses mesmos erros.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Projeto ainda em discussão.
Presidente, só registrando minha abstenção.
Dr. Marcos Carvalho já antecipa seu voto, se abstém da votação. Pois não, vereador Suender, acompanha o professor Marcos Carvalho. Dois votos em abstenção. Quem pediu discussão? Vereador Hélio Araújo.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, Vossa Excelência.
Parabenizar o doutor Zé Fernandes, bem pontuado. A gente sabe que em alguns municípios, em alguns estados, as OSs têm causado problema. A gente sabe disso. O que eu fico feliz, hoje de manhã o vereador Domingos me procurou, e pela fala do vereador Jacques, que é o líder, a gente fica satisfeito, porque eu vejo uma situação, a gente precisa urgente colocar em pauta essas cirurgias eletivas. E esse aqui é o principal fundamento. Eu não vou me abster, vou votar, viu, presidente? Eu acho que a gente precisa alongar. Se a OS for ruim, se a OS é boa, a gente tem que discutir isso. Cabe a nós, como vereador, fiscalizar. Eu vou dar meu voto, não vou pedir vista do processo, como alguns vereadores pediram para mim. Eu vejo a situação, vou votar a favor. E voto a favor porque eu quero bem para a minha cidade, eu quero que a gente consiga fazer essas cirurgias eletivas o mais possível. Eu atendi no gabinete nosso, na época da pandemia, em plena pandemia, gente precisando fazer cirurgias de coração, cirurgias eletivas, essas cirurgias. E a gente precisa discutir isso, precisa voltar a fazer as cirurgias. E eu acho que o caminho é esse aqui. Vou aprovar, mas com a ressalva. Irei fiscalizar. Se for preciso, estarei junto e participando junto com o doutor Zé Fernandes, junto com os outros vereadores aqui presentes, para a gente fazer uma OS que venha atender aos anseios da nossa sociedade anapolina e daqueles mais afortunados que precisam dessa cirurgia. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. O senhor colocou bem uma situação que o doutor Zé Fernandes é testemunha. A possibilidade de uma organização social à frente de uma unidade de saúde poder contratar a cirurgia é total. Doutor Zé Fernandes, há algum tempo, encampou uma luta que eu vinha travando para a liberação das cirurgias cardiovasculares com a pessoa do Dr. Walter Vosgrau, que inclusive teve aqui na audiência pública que o Dr. Zé Fernandes fez e colocou os empecilhos que ele tem enfrentado para que essas cirurgias aconteçam. E eu sou testemunha viva que duas pessoas que estavam na fila de cirurgia veio a óbito. Não, duas que eu vi, a família pedindo pelo amor de Deus e depois comunicando o falecimento do ente querido. E essas organizações, elas poderão fazer essa cirurgia. Nós não estamos aqui falando que a culpa é do Hospital Evangélico, que era o único que fazia cirurgia vascular na cidade. Nós estamos falando, e o Dr. Zé Fernandes tem maior ciência disso, porque é profissional da medicina. Nós estamos falando que a tabela do SUS está defasada pelo valor real dos aparelhos necessários. Tem um nome lá, científico, que os médicos usam, que é o material que é usado na cirurgia, e o Hospital Evangélico não pode arcar com essa diferença. A família não pode pagar a diferença e o hospital não faz a cirurgia. E essa oportunidade do município em trazer essas zerações de fila, sejam vasculares, sejam de hérnia, sejam de fimose, sejam entre outras, é muito importante. Eu acho que isso aqui é um grande salto para a saúde, Anapolina. Zerar as filas de cirurgia onde há pendências entre o governo federal e a gestão hospitalar. Então, eu acho importante que a gente repense essa situação, porque tem pessoas morrendo na fila. Nós somos testemunha, doutor Zé Fernandes, o senhor é testemunha. Né? Tem pessoas que perderam pais, mães, avós, tios, e procuraram tanto o Leandro, presidente da Câmara, como o Jackson Charles, líder do prefeito, como o doutor Zé Fernandes, que é médico da área, como a doutora Trícia também. Então isso aqui é um grande salto para que a saúde anapolina possa zerar as filas cirurgias onde a gente fique na mão das unidades de saúde que existem no município. Gente, não é segredo para ninguém, o doutor Zé Fernandes está aqui. A cidade de Anápolis sempre terceirizou a saúde. Ou era para o Hospital Evangélico, ou era para a Santa Casa. Agora que nós inauguramos o Hospital Novo Alfredo Abraão, que tem 2 ou 3 centros cirúrgicos. Nós não tínhamos centros cirúrgicos. O Hospital Municipal defasado, caindo os pedaços, vinha sendo sempre rebocado. Passava-se um batom. O necrotério do lado do pronto-socorro do centro cirúrgico. Estou mentindo, doutor Zé Fernandes? Então, isso é um avanço, gente. Isso aqui é para a gente pegar a pessoa lá da Vila Esperança, lá do Industrial, lá do Jardim Promissão, de qualquer região, do Laranjeiras, qualquer região, e levar e operar na unidade de saúde. Então, eu acho que, se você olhar o lado positivo, isso aqui é um grande avanço para a saúde anapolina, para as pessoas que estão na fila há mais de 2, 3 anos e perdendo entes queridos. É na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado. Obrigado, presidente. Na verdade, eu não ia nem discutir esse assunto, porque eu já tinha manifestado minha posição com relação a um contrato de emergência para um serviço que é rotineiro. Eu já tinha colocado esse meu posicionamento, porque normalmente quando você tem um serviço de saúde que é prestado, que é uma rotina, você tem os ritos normais de estar contratando o serviço. Seria através da lei 866, que é através de uma licitação. Você apresentar uma proposta e a empresa, os que melhor ofereceriam o melhor serviço e a melhor proposta seriam contratados. Esse foi meu posicionamento. Hoje nós estamos fazendo um contrato emergencial de um serviço que é rotineiro, que é o serviço de saúde, nós precisamos dele todo dia, todos os dias. Eu fiz essa observação. Mas devido ao que o Hélio falou, o vereador Hélio, me inspirou a fazer a discussão e participar do debate. É justamente a questão das cirurgias eletivas, né? Nós sabemos que elas estão represadas e nós precisamos sim, vereador, de executar esse serviço na cidade, oferecer esse serviço de qualidade para os moradores da cidade de Anápolis. Então, por isso que eu não vou me abster. Vou votar sim a favor do projeto. O projeto é importante. Nós temos exemplos bons, que é a FUNEV, que é a Fundação Evangélica, que assumiu o ANA, hoje presta um bom serviço. Nós temos vários exemplos. O vereador José Fernandes também deu o exemplo da UPA pediátrica. Eu entendi o raciocínio do vereador José Fernandes, certo? Que durante tanto tempo não se observou nada de que merecesse crítica na lei. uma lei de quase 16 anos, né? Eu sei que nós podemos sim estar fazendo esses levantamentos, mas nós vamos estar voltando sim favorável e fazer com que essa OS feche o serviço, porque o contrato também ele é de 6 meses, renovável por mais 6 meses. Se ela não prestar um bom serviço, nós vamos de imediato providenciar uma outra empresa que possa prestar um serviço de qualidade na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereadora Cleide Hilário.
Senhor presidente, eu quero aqui manifestar o meu voto favorável desde já. Eu vim do terceiro setor, trabalhei na organização social por muitos anos e sabemos como funcionam essas organizações sociais. Tem um exemplo ali, eu acho que tem exemplos negativos? Temos, mas temos os positivos. Então vamos olhar os positivos. Nós temos ali o Hugo, que mudou a cara a partir do momento que ela foi gerenciada por um OS. Nós temos ali o Hospital de Trindade, que também veio mudar a maneira de atendimento. Temos o CRER, que é um exemplo de excelência, o hospital de excelência na área ortopédica. Então, eu vejo assim, é um avanço na saúde, realmente. Tem muitas pessoas morrendo nas filas, muitas pessoas que precisam do atendimento e muitas vezes falta equipamentos, como o senhor disse. E a OS, ela tem condições de providenciar esses equipamentos com mais facilidade. Sabemos que, logicamente, todas elas são reguladas. Hoje nós temos aí a agência reguladora que vai estar acompanhando esse contrato. E, com certeza, nós também, é a nossa obrigação de acompanhar esse contrato. Eu vejo como um grande avanço e muitas pessoas vão sair dessa fila de espera. O senhor queria uma parte, vereador?
Quero sim, vereador. Só para poder agradecer aos companheiros que hoje eu tive no gabinete, cada um, né, das comissões que nos ajudou aí a passar nas comissões, vereador Reamilton, vereador Eceliane, vereador Cleide, vereador Ederson Lopes, vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador Delcimar Fortunato, o vereador professor Marcos, que se absteve, mas não furtou de estar caminhando junto com a gente. Eu acho que é importante a gente servir a população no momento certo, no momento que ela precisa, porque a fila é grande de cirurgia eletiva e nós precisamos de diminuir urgentemente isso aí. Então, a minha fala, vereadora, na sua, é uma fala de agradecimento a vocês, companheiro. Obrigado.
Antes de finalizar discutindo a discussão, só um minutinho. O doutor Zé Fernandes pediu uma intervenção.
Presidente, é importante deixar claro que, como eu falei, pontuar os exemplos ruins que a história mostrou nas AOSs do Estado é relevante. Eu vou dar um exemplo. Nós já citamos aqui o caso das cirurgias eletivas, que por motivo de valores que ficaram defasados do OPME, que são os materiais especiais que precisa e a condição para correr, essas cirurgias não foram executadas e isso já está com consequência até de morte. Mas eu vou citar um outro exemplo, as cirurgias ortopédicas. As cirurgias ortopédicas, dentre delas, as lesões ligamentares de joelho. Não é exagero meu, mas aqui eu diria que no mínimo tem umas 30 pessoas no meu WhatsApp aqui, via gabinete e tudo, pedindo para viabilizar essas cirurgias ligamentares. E isso não é possível nesse modelo que está agora, porque precisa de uma peça para operar, e essa peça o SUS não cobre, chama shaver. Essa peça custa de 200 a 400 reais. E por causa disso, o paciente fica lá com o joelho instável, sem operar, sem ter condições. Um problema que é de uma dimensão piora muito mais ao não operar, ao longo, dando artrose secundária, esse problema ligamentar. Enfim, por causa de uma peça que não contempla no rol lá do SUS, o modelo que está hoje não tem como operar. A implantação da OS é possível viabilizar isso? É possível viabilizar isso. Mas esse modelo de agilidade, de desburocratizar, já foi sede de investigações em operações lá em Goiânia, nas OSs que operou lá em Goiânia. Então, assim, é um modelo que existe, é um modelo que pode ser melhorado e que nós temos que trazer a discussão e a luz para entender. Primeiro, isso tem falhas que podem ser melhoradas e isso deixar claro que a gente tem essa intenção de melhorar. E, por fim, dizer que é a fragilidade dos vínculos trabalhistas com essas pessoas que vão trabalhar lá os servidores, é importantíssimo a gente estar ligado nisso e dar um apoio para os servidores efetivos, de que eles não estão sendo alijados, jogando uma lata de lixo, estão ficando fora desse processo. É importantíssimo esse amadurecimento na implantação daqui. Nós não estamos discutindo só esse que está assumindo Alfredo Abrão, nós estamos discutindo o sistema que vai desburocratizar a Anápolis e o sistema de saúde.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, isso é no sentido de contribuir com a fala dos colegas. Eu também quero parabenizar aí o Poder Executivo, né, por esse projeto. É muito importante essas OS, nossa cidade, e uma vez que já deu certo, né, e parabenizar também o governador Marconi Perillo, ele que trouxe essas OS para Goiás, nesse modelo, e deu certo, graças a Deus, e o prefeito Roberto também está de parabéns de trazer aqui para Anápolis, um momento que nós precisamos realmente, né, que nem o Zé Fernando falou, da celeridade das cirurgias eletivas. E também o Domingos disse que passou no meu gabinete, eu não estava lá. Mas nem precisava, parceiro, que aqui é companheiro de primeira hora. Projeto relevante desse aqui, importante para a população, estamos de mãos dadas. Eu só não entendi o colega aqui, o professor Marcos, né, que é da base aliada, se abster. Eu não entendi, eu queria que ele explicasse para nós por que ele está se abstendo de um projeto tão importante para a população, que uma vez que ele fala que é da base aliada, do prefeito Roberto, né? Sempre que ele precisa aí, ele está com as portas abertas aí.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato.
Como fui citado, vou ampliar o debate. Quando a gente constrói um mandato em consonância com a sociedade civil, a gente sempre dialoga antes de votar. Então, no nosso mandato, nós temos quase 300 conselheiros, dentre esses nós temos médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonos, e sempre que tem uma votação que envolve um desses temas, eu consulto todos esses conselheiros que constroem um mandato conosco. Como eu não consegui, durante essa semana, estudar o projeto, consultar e dialogar com a sociedade civil, eu prefiro me abster no sentido de que esse mandato não é só do Marcos, mas é um mandato da população anapolina, da sociedade civil, dos profissionais liberais, de quem constrói a cidade no dia a dia. Nesse sentido, eu me abstenho, respeito quem se posiciona de um lado ou do outro, reconheço que algumas OS funcionam, reconheço problemas históricos que já aconteceram. Mas meu voto é justamente por isso, porque eu não decido sozinho, porque o mandato não é só do vereador, ele é da sociedade civil. Obrigado, presidente, espero ter respondido o vereador.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Uma réplica ao querido Elcimar Fortunato.
Ele explicou, o mandato dele é do PT, do Rubens Ottoni.
Na sequência, projeto em votação, já com dois votos de abstenção registrado. Marcos Carvalho e Suender. Demais, por favor, se manifestem. Então, com a maioria favorável e apenas duas abstenções, projeto aprovado pela maioria. O projeto em pauta, 250-2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, será colocado na próxima sessão ordinária pela ausência da vereadora já justificada. Na sequência, peço à nossa secretária em exercício, Cleide Lara, que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de vereadora Celiane, moção de aplauso à doutora Aline Vieira Tomás, pela criação do projeto Simplificar, que tem o objetivo de traduzir sentenças de forma didática. Vereador Jean Carlos, moção de aplausos a ser encaminhada à Orquestra Jovem de Anápolis pela brilhante apresentação na sessão solene do Dia do Servidor Público, medalha Gerson Pereira de Araújo. Ainda, vereador Jean Carlos, moção de aplausos a ser encaminhada aos policiais do 28º Batalhão da Polícia Militar, ao 3º Sargento Manuel Pereira dos Santos e 3º Sargento Janglis Barbosa de Souza. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando a construção de uma unidade básica de saúde, UBS, no bairro Itamaraty. Vereador João Carlos, requer seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando construção de unidade descentralizada de serviço de atendimento móvel de urgência. Vereador João Carlos, requer seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando construção de uma unidade descentralizada de serviço de atendimento móvel em urgência SAMU 192, na região sudoeste. Vereador Jean Carlos, requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis solicitando construção de um ambulatório de queimaduras municipal 24 horas. Requer seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis solicitando construção de um centro de especialização municipal de diabéticos. Vereador Jean Carlos. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis solicitando construção de um CEMEI no bairro residencial Aldeia dos Sonhos. Vereador Jean Carlos. Requer seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis solicitando construção de unidade básica de saúde, bairro São Lourenço. Vereador Jean Carlos. Requer seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis solicitando parque ambiental na rua Leopoldo de Bolhões. Vereador Jean Carlos. Requer seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis solicitando interdição viária entre os bairros Vila Jaiara, anexo Itamaraty, Itamaraty 1 a 4, Bom Sucesso, São Lourenço, Frei Eustáquio, Vila Santa Maria, Jardim Petrópolis, Vila Fabril, Lapa e Paraíso. Requer seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis solicitando reforma do feirão bairro São Jorge. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis solicitando reforma do feirão da Vila Jaiara. Requer que seja enviado indicação ao prefeito municipal de Anápolis solicitando interligação viária entre os bairros Polo Centro e suas adjacências e Morumbi e suas adjacências. Requer seja encaminhado ambos do vereador João Carlos. Professor Marcos Carvalho, requer seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito Roberto Naves e Siqueira, solicitando prorrogação do prazo de validade do concurso público para professores da rede municipal de ensino. Leitura de requerimentos. Autoria, vereador Fred Cacheta, requerimento 3.168. Autoria, vereador Delcimar Fortunato, 3.157, do 3.197 ao 3.196, 3.207 e do 3.225 ao 3.227. Autoria, vereador Edmilson Mercado Serve Bem, 3.170 a 3.071. Autoria, vereador Fred Godoy, 3.160, 3.162, 3.163, 3.178, 3.179, 3.199, 3.200, 3.215 e 3.216. Autoria do vereador Hélio Araújo, do 3.175 ao 3.177, 3.218 e 3.219. Autoria vereador Jackson Charles, 3.116, 3.197 e 3.198. Autoria de vereador Jean Carlos, do 3.202 ao 3.206. Autoria do vereador João da Luz, 3.165 e 3.214. Autoria de José Fernandes, vereador José Fernandes, do 3.172 ao 3.174, do 3.210 ao 3.212, 3.223 e do 3.229 ao 3.231. Vereador professor Marcos, 3.228. Autoria do vereador Policial Federal Suender, 76 e 77. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretária em exercício, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, moções, indicações e requerimentos lidos em discussão. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Obrigado, presidente. Apenas reforçar aqui, em relação às duas moções, uma para os policiais Jansgas, e me foge a memória aqui, o outro policial, que dá uma ocorrência que tiveram aí nas proximidades do distrito de Interlândia, onde puderam, né, atender ali um paciente que estava em deslocamento até que o SAMU chegasse, e que foi importante para o socorro, né, para a sobrevida aí, e certamente para o êxito da ocorrência do SAMU. Essa moção de aplausos a eles. A outra moção de aplausos, aplausos à Orquestra Sinfônica Jovem do município, que nos prestigiou no dia da comenda do servidor público e tem prestigiado, inclusive, o Natal do Coração, e que também faz jus aí esse reconhecimento da Câmara Municipal. As indicações, foram 12 indicações que apresentei, que são as mesmas propostas de emendas orçamentárias que tínhamos feito na Lei Orçamentária Anual. Eu quero apenas destacar algumas, senhor presidente. Assim como conseguimos o SAMU na Jaiara, a proposta de instalação do SAMU na região sul, Edmilson, próximo ao Copacabana, e outro no Recanto do Sol, para que nós possamos, de uma vez por todas, descentralizar o atendimento JK, Jaiara, Pedro Ludovico, Recanto do Sol, conforme preconiza a portaria interministerial do Ministério da Saúde, que trata do SAMU. Uma outra situação, reforma do Feirão de São Jorge, da Jaiara, que o próprio prefeito também já sinalizou positivamente e já determinou, inclusive, a elaboração do termo de referência. Também apresentamos aí a criação do Centro de Especialidades para os Diabéticos, também um pleito aí do presidente Leandro, que pode nos reforçar nessa causa. E outras emendas importantes aí, como a interligação do Morumbi, e nesse caso nós estamos fazendo as indicações para que sejam mantidas aí no cronograma e na discricionariedade do prefeito municipal, daquilo que for capaz de executar em recomendação às nossas indicações importantes, como, por exemplo, a interligação da Jaiara Fabril, que demanda aí estudos que estão em andamento, inclusive, na APA do João Leite, no Comitê Gestor do Estado de Goiás. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Requerimentos, moções e indicações lidos em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifesta em requerimentos, moções e indicações lidos, aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações já com o vereador João Feitosa inscrito.
Comunicando também.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em comunicações, Dia 8, Dia Nacional da Família, senhor presidente, que Nossa Senhora, que também que é o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que ela proteja todas as famílias brasileiras, em especial a minha, a sua família, novo presidente, e a família de todos nós aqui desse parlamento. Então, fica aqui meu abraço carinhoso a todas as famílias anapolinas, e que Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que é o dia dela também, nos livra e nos proteja de todo o mal, de todo o perigo. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, Reamilton Espíndola.
Quero usar minha fala de comunicação, agradecer aqui à OAB de Anápolis por esse trabalho que desenvolve há anos, que é a colônia de férias. Nessa colônia de férias, teremos a participação de três instituições, são Instituto Cristão, Instituto Luz de Jesus e Associação de Pais e Amigos Autistas de Anápolis, que será do dia 8 ao dia 11. Então, quero agradecer aqui à diretoria da OAB Anápolis, em especial o Dr. Isaac Mendonça, por essa oportunidade da participação da comunidade autista nessa colônia de férias. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Da minha parte, justificar a ausência na sessão ordinária de ontem, tinha uma agenda em Brasília, onde nós tínhamos uma reunião junto com o deputado federal Adriano do Baldi, na sede da Embrapa, onde nós estamos pleiteando uma alienação de uma área que é da Embrapa cedida à Emater, para que a gente possa duplicar uma avenida, para que melhore o fluxo, a trafegabilidade ali da região do Lusitano, Leblon e Delfonso Limeiro. Uma reunião muito positiva, bastante proveitosa, e eu tenho certeza que até março, abril, nós estaremos trazendo aqui a alienação dessa área junto ao município para que a gente possa desafogar o trânsito ali naquela região do Lusitano, Leblon e Delfonso Limírio e demais regiões. Sem mais assunto a ser tratado.
Comunicando.
Pois não, vereador Jean.
Obrigado. Ainda em tempo. Apenas comunicar que estaremos colocando a proposta ao presidente da agência reguladora municipal, Robson Torres. Conforme encaminhou toda a documentação referente aos estudos de possível revisão da tarifa ao prefeito municipal e equipe econômica, que ele possa também comparecer aqui para esclarecimentos. Eu quero lembrar ainda a toda a população que nós fomos participar da agência reguladora como membro do Poder Legislativo, representando a todos os colegas vereadores, e com discernimento e responsabilidade, sem hipocrisia e politicagem. Aqueles que muitas vezes manifestam de forma irresponsável, às vezes não estão preocupados com o usuário, não. Estão mais preocupados em garantir pretensão política. Nós estamos agindo de forma responsável e somos contra, sim, o abuso, o reajuste abusivo. Mas temos responsabilidade para que o transporte coletivo seja mantido e prestado com qualidade a todos os usuários.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Agora sim, sem mais assunto a ser tratado na sessão ordinária de hoje, sob a proteção de Deus, daquela encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 13 de dezembro, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma quarta-feira abençoada a todos e até segunda, se Deus permitir.